Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero inicialmente, senador Paim, antes de entrar no tema do meu pronunciamento de hoje, cumprimentar os grão-mestres estaduais dos estados do Norte e Nordeste que hoje se reúnem em Salvador, na Bahia, para um importante encontro em que esses grão-mestres dos estados, portanto, dessas importantes regiões do Norte e do Nordeste, terão a oportunidade de debater não só o momento atual da nossa ordem, a maçonaria, como também discutir os rumos e os passos futuros da nossa ordem, uma instituição que já teve momentos de muita importância no cenário nacional, tanto político quanto social, e principalmente, podemos citar aqui alguns que são conhecidos de todos, mas nunca é demais rememorar, a própria independência do Brasil, a da abolição da escravatura, a proclamação da República, além de que muitos outros atos. E quando falo abolição da escravatura, senador Paim, quero dizer que, inclusive, a abolição começou dentro da maçonaria. Como nós dizemos que, para ser maçom, o homem tem que ser livre e de bons costumes, é importante dizer que aos maçons era exigido que eles libertassem seus escravos. E muitos negros foram importantes maçons, como Gonçalves Ledo, José do Patrocínio e tantos outros. Então é importante frisar que, mesmo antes da assinatura da Lei Áurea, a maçonaria já tinha feito a sua própria abolição da escravatura entre os irmãos maçons. Portanto, cumprimento a todos, inclusive mandando um abraço fraterno ao grão-mestre da Bahia, que é o anfitrião, o irmão Cardim, e também ao ex-grão-mestre, irmão Humberto Cedrais. Mas, senhor presidente, há um tema que eu tenho vindo com frequência a essa tribuna e que, às vezes, dá até para a gente desanimar de bater no assunto, porque a população não vê resultado nessa questão. Vou fazer um pronunciamento até, senador Paim, com dados que não são atuais, mas que servem muito bem para ilustrar o sofrimento atual que sofrem, porque passam, os usuários da telefonia móvel, mas também da telefonia fixa e, principalmente, os usuários da internet. No meu estado, então, a coisa é calamitosa, porque existem apagões em cima de apagões no que tange à internet, e quanto à telefonia móvel, existe uma, diria assim, verdadeira imoralidade no trato dos usuários no que tange, por exemplo, só para dar um exemplo pessoal, eu ligo para o meu filho e aí recebo uma mensagem de volta dizendo que aquele telefone não existe. Ora, se eu estivesse ligando por acaso para uma pessoa que tivesse me dado o telefone, eu poderia ter confundido na anotação do telefone. Mas do meu filho, eu não saber o telefone que está cadastrado, é brincadeira. Mas isso é o mínimo. O importante é que eu preciso fazer um raio-x, principalmente, aqui dizer que este pronunciamento, eu quero dizer, senador Paim, vai ser o marco de onde eu pretendo mobilizar não só o meu estado, espero que de norte a sul, do Caburaí ao Chuí, nós possamos entrar com ações coletivas, ações populares, ações judiciais contra a Anatel e contra as operadoras. Porque o que está acontecendo na prática é um roubo ao que é pago às operadoras, por outro lado, uma omissão da Anatel que não fiscaliza, que não cumpre o seu papel de regular e fiscalizar o setor. O pronunciamento que, como disse, tem dados do passado, eu quero só dizer o seguinte, como já frisei, em outras oportunidades já estive nessa tribuna para expressar a minha preocupação, mais do que isso, a minha inconformidade com as graves distorções existentes no setor de telecomunicações refletidas nos altíssimos custos e na péssima qualidade de serviços oferecidos à população brasileira. Já me reportei a duas pesquisas realizadas por instituições internacionais, indicando uma delas que o Brasil tinha a segunda maior tarifa de celular do mundo, e a outra, que considerado o critério de paridade do poder de compra, nosso país estava em primeiro lugar neste lamentável pódio de cobrar a maior tarifa celular do mundo, numa comparação que englobava nada menos do que 159 países. Na ocasião, referi que as causas para os exorbitantes valores aqui cobrados, aqui falo no Brasil, por esse serviço resistiu nos brutais ônus dos impostos incidentes e nas elevadíssimas taxas de interconexão praticadas. Aqui é bom traduzir, senhor presidente Paim, que eu às vezes fico admirado quando vejo uma pessoa, até pobre, ter dois, três cartões ou chips, um da TIM, um da Vivo, enfim, eu estou citando os nomes aqui, mas pode ser de qualquer uma, da operadora A, B ou C. E aí, por que eu pergunto, e por que isso? Ah, não, porque se eu ligar da operadora A para a operadora A, o preço é mais barato. Se eu ligar da operadora A para a operadora B, o preço é mais caro. Quer dizer, então, essa chamada interconexão é realmente doloroso no bolso do usuário e também péssimo no que tange às ligações. Seja porque não completa a ligação, seja porque fica fora da área de serviço, seja porque, na verdade, a qualidade é péssima. Eu já tive a oportunidade de dizer também aqui que logo que comecei a me preocupar com esse ponto, não só porque eu vivo esse problema, não, é porque recebo reclamações de todos os lugares do Brasil, notadamente do meu estado, que é o extremo norte do Brasil, dos lugares principalmente do interior do estado, como o município de Caroebe, Baliza, São Luís, Rorainópolis, Pacaraima, aqui na fronteira com a Venezuela, porque, na verdade, há um descaso, principalmente onde existe menos consumidores. Proporcionalmente, no entanto, o meu estado é um dos estados que tem mais consumidores, se considerar uma relação usuário-população. Então, na verdade, se nós não tomarmos uma providência, nós vamos só ser coniventes com um assalto que as operadoras fazem e, ao mesmo tempo, com a conivência da Anatel. O jornal Correio Brasiliense publicou, há tempos atrás, um artigo assinado por dois doutores em economia, o senhor Bernardo Macedo e Cláudia Viegas, explorando a contradição revelada pela existência de elevada teledensidade e baixo nível de consumo da telefonia celular no Brasil. No texto dos estudiosos, lembro que em outubro do ano passado, o país superou a casa dos 194 milhões de acessos móveis. Veja bem, mais de um acesso por habitante, Sandro Paim. Poucos países no mundo têm esse tipo de proporção. Nossa posição no que se refere ao uso efetivo de serviços de telecomunicações, no entanto, está longe de ser destaque. Enquanto o consumo mensal do país gira em torno de 91 minutos, na América Latina atinge 110 minutos mensais e na Europa 157 minutos e na Europa e Ásia 157 e 212 respectivamente. O motivo para a baixa utilização do serviço pelos brasileiros é obviamente o seu custo elevado. E ao apontar as razões para esses preços tão altos, não hesitaram aqueles especialistas em indicar a carga de impostos e a taxa de interconexão que eu já me referi. O doutor Macedo e a doutora Viegas mostraram que é sobre esse componente do custo de serviço que se deve fazer sentir a atuação do agente de regulação econômica, no caso a Anatel. Mas não é só nesse caso, não. Ora, eu tive a oportunidade de conversando há tempos atrás, um ano e pouco atrás, com uma pessoa da Anatel, e ela me confidenciou de que quando foi privatizada a telefonia no Brasil, senador Paim, quando foi privatizada, as telefônicas trouxeram para o Brasil a sucata que existia na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Quer dizer, aqueles aparelhos que já estavam, aquelas transmissões que já estavam em quase desuso, vieram para o Brasil. E pior, se vieram para o Brasil, os melhores devem ter ficado, com certeza, no eixo Rio-São Paulo. E as piores sucatas, com certeza, foram para Roraima, para o Acre, para a Amazônia e para outros estados menos importantes. Menos densos, pelo menos, populacionalmente, porque é importante, para mim, todos são, e principalmente os mais pobres. É amplamente reconhecida a importância fundamental para as operadoras móveis da receita oriunda da taxa de interconexão, no período em que o serviço era incipiente. Era, portanto. À medida que o mercado se expande, contudo, a taxa de conexão deve ser progressivamente reduzida em favor do usuário do serviço. Porém, diferentemente do que se observa internacionalmente, essa interconexão no Brasil não vem apresentando queda e figura como o segundo maior do mundo, malgrado a ampla disseminação de linhas móveis entre nossa população. Eu não tenho dados atuais, Sandro Paim, mas tenho certeza que o Brasil hoje já deve ser, com certeza, um dos principais países onde a telefonia móvel se expande. É difícil você encontrar qualquer pessoa, de qualquer estrato social, que não tenha um celular. Não podemos permanecer inertes em face da situação reinante no setor de telecomunicações brasileiro. Haja visto, temos um dos sistemas de telefonia mais caros e, paradoxalmente, mais ineficientes do nosso planeta. É necessário e urgente que medidas concretas sejam adotadas para sanar as distorções hoje observadas na medida em que se trata de um setor vital da infraestrutura do país, cujo bom funcionamento é indispensável para que possamos galgar a posição de destaque que pretendemos assumir no cenário internacional. Eu diria até, senador Paim, que hoje a telefonia é um fator, por exemplo, de integração nacional, porque, por exemplo, alguém que esteja lá no Chuí do seu estado, ou alguém que esteja lá no Caburaí, no extremo norte do Brasil, lá no meu estado de Roraima, pode se comunicar, não com a facilidade que nós gostaríamos, mas pode se comunicar. Fora isso, os outros serviços que têm a ver com a telefonia, como é o caso da internet e outros dados que são emitidos via satélite.